Palavra de especialista.
Voltamos com palavra de especialista que hoje debate a sexualidade de adolescentes. Nosso convidado é Marcos Ribeiro, coordenador-geral do Centro de Orientação e Educação Sexual. Marcos, ainda existe um certo tabu em falar de sexualidade como fonte de prazer? Por exemplo, a gente vê muitos programas, como você mencionou no primeiro bloco, programas muito focados e direcionados para a prevenção da gravidez na adolescência e também para o uso da camisinha, para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Mas nessa questão das trocas afetivas, do prazer, ainda existe uma dificuldade de conversar sobre essas questões com os adolescentes?
É muito difícil. Primeiro que é muito difícil falar de intimidade. É muito difícil você falar da intimidade do outro. E aí uma dica, né, para o professor que por um acaso está nos ouvindo aqui no programa, que quando a gente fala de sexo na escola, a gente não tem que entrar na intimidade do outro, a gente não tem que saber o que o outro faz ou deixa de fazer. Porque o assunto, só como nós estamos vendo, já fala de intimidade. Então isso já vale por tudo. Então é muito difícil você falar do que é íntimo, do que é gostoso, do que dá prazer. Porque na hora que você percebe que a sexualidade é uma fonte de prazer, como é que você vai proibir? Então, é muito mais fácil, principalmente para os pais, falarem só um lado negativo, ao invés de educar seus filhos para terem escolhas mais assertivas, para aprenderem a dizer sim, dizer não, quando for o momento mais adequado, para que os filhos tenham consciência e conhecimento do próprio corpo. Porque se a educação for nesta linha, os filhos certamente vão ser pessoas muito mais saudáveis e muito mais felizes, e certamente terão menos chance de serem vítimas de um abuso sexual ou de uma relação desprotegida. Então, se me permite uma comparação, Daniele, é mais ou menos como a questão das drogas. Se nós pensarmos bem, até é bacana para os pais entenderem com clareza isso. A droga por si só, quer dizer, a pessoa que utiliza, que usa, é usuário de droga, naquele momento que está usando, ela tem um prazer, para ela está sendo bom, concordam comigo? Aquele momento é gostoso, para quem usa. Só que, o que nós temos que fazer é dizer o seguinte, ó, aquele prazer imediato, aquele gostoso ou barato que você está sentindo, tem consequências infinitamente negativas, trazem problemas sérios para você, para sua saúde física e mental, para o namoro, para o corpo, para a família, para o trabalho. Então, só que as pessoas fazem o contrário, elas falam assim, droga é uma droga. E o que acontece? Quem é usuário fala assim, ué, todo mundo diz que droga é uma droga, mas deve ter alguma coisa errada, porque eu estou sentindo um barato gostoso. Então, acho que é você chegar nesse barato gostoso e dizer assim, olha, tá bom, o barato é gostoso naquele momento, e aí falar das consequências negativas. Mal comparando com o sexo, é mais ou menos isso. É você falar que a sexualidade é algo extremamente prazeroso, é algo gostoso, é algo que faz bem para as pessoas, mas precisa saber a hora certa, que vai depender de cada pessoa, o momento adequado, que não seja um objeto para o namorado ou para a namorada, que não faça nada com violência, que tenha compromisso, responsabilidade, respeito por si, pelo corpo. Então são essas coisas que são bacanas que a gente possa discutir.
A gente vive num país muito sexualizado, né, Marcos? Os estímulos estão muito visíveis na TV, nas ruas, na maneira como as mulheres se vestem, como elas se comportam também. Você avalia que existe um certo exagero que pode ser prejudicial para os jovens ou não?
Acho que tem um exagero, sim, mas eu acho que tem uma outra coisa. Esse exagero muitas vezes é reforçado por pai e mãe. Quem nunca ouviu, e agora eu vou inverter a posição entrevistador, Daniela, se me permite, e eu que pergunto a você, você já viu as crianças em alguma festa infantil dançando a dancinha da garrafa?
Sim, já vi, sim.
Pois é, ou então dançando outras músicas eróticas, eu acho que todos nós em algum momento já vimos, né? Normalmente quem está ali como plateia? São os próprios pais. Então os pais se esquecem que na hora que eles estão aplaudindo essas danças extremamente eróticas, que não trazem nada de legal, eles vão estar também, mesmo sem querer, mesmo sem ter consciência disso, desenvolvendo uma erotização precoce nos seus filhos. Porque a dança da garrafa, ela simboliza alguma coisa erótica. A dança do tchan também simboliza alguma coisa. O creu também, que é um funk, né? da mulher melancia. Então, quer dizer, são danças que focalizam o sexo, focalizam o erotismo. E quando a criançada está dançando, a criançada está meio que antecipando etapas. É por isso que hoje nós temos meninas de 12 anos entrando na adolescência, e adolescência para o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, adolescência é a fase que vai dos 12 aos 18 anos. Então, por isso que nessa idade, nessa entradinha da adolescência, que tem meninas que estão engravidando. Porque certamente tiveram uma erotização precoce, quando chegam aos 12 anos já estão quase que adultas. Então, acreditando que podem ter relações sexuais. Então, é fundamental, primeiro, que os pais entendam que criança é criança, adolescente é adolescente, por aí vai. Que os professores percebam também que as crianças devam ser tratadas como crianças e que os trabalhos sejam realmente voltados para o público infantil. Cada idade deve ser vivenciada com a realidade dessa idade, dessa faixa etária.
Estamos conversando com Marcos Ribeiro, coordenador do Centro de Orientação e Educação Sexual. O tema do Palavra de Especialista de hoje é educação sexual voltada para jovens. Marcos, no que diz respeito à orientação sexual, no que diz respeito a jovens heterossexuais, homossexuais ou mesmo bissexuais, ainda existe muita dificuldade para os pais e para os educadores conversar sobre essas questões e sobre, enfim, as perguntas, os anseios desses jovens que atravessam esse tipo de desejo?
Sim, a nossa sociedade ainda é uma sociedade muito preconceituosa em relação às diferenças. Então, se você tem um garoto, por exemplo, né, como exemplo isolado, que tem uma orientação homossexual, ou seja, tem uma atração afetiva por alguém do mesmo sexo, esse garoto vai ser muito discriminado na escola e certamente não vai ter aceitação dentro de casa. E é importante a gente ressaltar aqui um programa do governo federal, que é o Brasil Sem Homofobia, que é um programa que visa, que o objetivo é resgatar um pouco a dignidade das pessoas com uma orientação homossexual, quer dizer, que as pessoas possam vivenciar livremente a sua sexualidade sem que tenha que, com isso, sofrer discriminação. E o que é pior, Daniele, e para todo mundo que ouve a gente nesse momento, que não sei se sabe, são pessoas vítimas de violência, e muitas vezes violências muito cruéis. O nosso país é um país que o índice de pessoas que sofrem violência por serem homossexuais, que a gente chama de homofobia, as pessoas têm horror a homossexuais e por isso violentam, matam, estrangulam, esse índice é muito alto. Então, este programa visa, o objetivo é resgatar isso, resgatar o direito que as pessoas têm de viver livremente a sua sexualidade. E viver livremente significa o seguinte: viver sem que seja zombada, discriminada, e que caso isso aconteça, caso tenha sofra preconceito ou discriminação, até em estabelecimentos comerciais, que esses estabelecimentos possam pagar pela ação preconceituosa que tiveram. Por outro lado, nós temos vários órgãos também, na instância municipal, estadual e federal, que estão repensando essa discussão, estão realizando eventos na área de diversidade sexual, na área da sexualidade, para que essa visão preconceituosa seja atenuada, que os professores possam entender que todas as pessoas elas têm o direito de viver a sua sexualidade, todos são cidadãos. Então, isso é tão claro, esse preconceito, que numa pesquisa realizada pela Unesco há uns 2-3 anos, os professores disseram claramente que não gostariam de ter um aluno gay. Então, quando a gente começa a ter essa discussão, a gente vai estar contribuindo muito para a gente ter uma sociedade muito mais justa.
E Marcos, e pais e professores que estejam escutando a gente e que estão atravessando alguma situação complicada que eles não sabem como lidar, às vezes tem um aluno gay em sala de aula e não sabem como, por exemplo, abordar essa questão desse aluno estar sendo perseguido ou estar sendo alvo de zombaria dos colegas, ou mesmo dentro de casa, os pais que muitas vezes têm uma dificuldade de aceitar e de conversar sobre isso. Hoje em dia a gente pode buscar ajuda, buscar orientação, de que forma?
Olha, primeiro, que dentro de casa é importante que os pais percebam uma coisa. Sexualidade, orientação sexual, hétero, homo ou bissexual, é algo que vem e se desenvolve com a pessoa. Faz parte da construção da sexualidade, assim como da personalidade. Então, por volta dos 2 anos e meio de idade, mais ou menos, há a construção, a formação da identidade sexual. E a identidade sexual, para você entender, como cada um percebe a sua sexualidade, como cada um vivencia a sua sexualidade, é a sua crença subjetiva. Depois nós temos a orientação sexual, que é como cada um expressa, é a atração. Se você tem atração, se você tem relação com homem, mulher ou com os dois sexos, no caso do bissexual. E depois nós temos o papel sexual, que é como você apresenta para outra pessoa, com atitude feminina ou atitude masculina. Então, para resumir, fica mais claro ainda. Você sabe que você é homem ou mulher, então é a sua identidade. Você expressa atitude feminina ou masculina, é o seu papel. E aí você tem relações com mulheres ou com homens, é a sua orientação. Tudo isso, gente, não é uma escolha. Então, quando alguém fala assim, a opção sexual daquela pessoa é homossexual, é heterossexual, tem uma mentira nessa frase. Não é opção, porque ninguém escolhe. Então, a orientação sexual da pessoa é essa. Se não escolhe, não pode ser tratada. Se não tem tratamento, não é doença. A partir daí, que os pais que nos ouvem entendam que não adianta tomar nenhuma atitude severa, levar para terapia, tomar remédio, ou levar para alguma religião, não adianta, porque isso nasce e constrói com cada um. O que a gente deve começar a entender é que as pessoas elas são diferentes. E por serem diferentes, elas devem ser respeitadas do jeito que elas são. Se em casa os pais começam a recriminar e discriminar seus filhos, esses pais, vocês que estão nos ouvindo agora, não tenham dúvida. Se você discrimina o seu filho, o que você espera que a sociedade, que não tem nenhum vínculo afetivo com ele, faça? Se você coloca o seu filho de lado, se você meio que separa o afeto do seu filho para outros, você quer que a sociedade faça o que com ele? Certamente a mesma exclusão que está começando em casa. Então acho que em casa o primeiro passo é esse, é acolher. E acolher a todos nas suas diferenças. Na escola, que os professores possam ter programas de educação sexual e prevenção para que possam lidar com esses temas que nós acabamos de falar há pouquinho, que estamos falando aqui na entrevista. Que os professores possam ser instrumentalizados, capacitados, que tenhamos mais publicações sobre esse assunto para que os professores saibam como lidar com esse assunto na abordagem do conteúdo e também em situações quando perceber que outros colegas estão discriminando um aluno gay. Agora, é importante entender o seguinte, todas as pessoas são iguais. Então, se você que nos ouve nesse momento, você está sofrendo essa discriminação na sua escola ou você tem um filho que está acontecendo algumas coisas na sua escola, procure apoio jurídico. Por quê? Porque a escola está aí para acolher e não para discriminar. A escola está aí para, através do trabalho pedagógico, trabalhar todas essas questões de cidadania e não para zombar de uma pessoa por ter uma orientação. Se a pessoa está se sentindo discriminada, hoje nós temos leis, nós temos todo um aparato jurídico para que possa entrar e defender a pessoa, chegando inclusive a processar o professor ou a escola que estiver tendo qualquer atitude discriminatória com uma pessoa. A escola ou qualquer outra instância, trabalho, condomínio, enfim, qualquer outro local.
Palavra de especialista hoje conversou com Marcos Ribeiro, coordenador geral do CORES, o Centro de Orientação e Educação Sexual, uma ONG que presta assessoria para diversos órgãos, incluindo o Ministério da Saúde. Conversamos aqui um pouquinho sobre a sexualidade da juventude brasileira. Marcos, muito obrigada pela entrevista aqui no Palavra de Especialista.
Olha, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, pela conversa. Se me permite, o meu último livro fala assim, de todas essas questões, que é um livro para os pais e que serve também para os professores. O nome é Conversando com Seu Filho sobre Sexo. Conversando com Seu Filho sobre Sexo, a Editora Planeta, fala de todos esses assuntos. E se você me permite, Daniele, tem uma frase da Cora Coralina que eu acho que vai muito do que a gente está falando. Que diz assim, feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, que todos nós possamos aprender cotidianamente com o que as crianças e os jovens têm nos passado.
Bom, é isso aí. É uma frase muito linda mesmo e que serve para a vida como um todo, né? Não só para essa questão da sexualidade.
Serve para a nossa vida.
Bom, Palavra do Especialista fica por aqui. O programa de hoje teve produção de Karina Rosenberg e trabalhos técnicos de Francisco Mendes. Você pode acessar o Palavra do Especialista e toda a programação da Rádio Câmara na nossa página na internet. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Mande também seu comentário, crítica ou sugestão para o e-mail especialista.radio@câmara.gov.br. Um bom dia e até o próximo programa, quarta-feira, às 8h30 da manhã. Até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.